O projeto de lei 175 de 2020, já aprovado pelo Senado e à espera da sanção presidencial, determina que as concessionárias de água e esgoto terão de prevenir o desperdício de água e aproveitar as águas cinzas e de chuva. E esse projeto muda a lei do saneamento básico, ao impor que as empresas corrijam as falhas para evitar os vazamentos e perdas e ainda aumentar a eficiência e fiscalizar o sistema de distribuição para combater as ligações irregulares. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o presidente da ABS Rio de Janeiro, Miguel Fernandes. Bem-vindo à CBN Cascavel.
Muito obrigado, Franciele. É sempre um prazer falar com os ouvintes da CBN.
Bom, quais são os benefícios dessa nova lei agora?
Olha, é uma lei, é uma proposta, né, aprovada no Senado e para ser homologada pelo presidente. Ela chama atenção para temas importantes, como combate a perdas, né, ligações clandestinas, a vazamentos e o incentivo ao reuso das águas do esgoto, né, para determinados fins, e também o reaproveitamento de água de chuva. Porém, é uma lei que ela aborda o tema, mas sem criar metas, sem criar reais obrigações, sem criar dispositivos que viabilize esse tipo de ação. É claro que são muitos Brasis, e às vezes é complexo você fazer uma lei federal que aborde objetivamente algum parâmetro como esse que eu estou colocando, mas se você não tem esse tipo de indicativo, a lei ela se torna inócua.
E quando o senhor fala que são vários Brasis, para cada estado existe, ou região, existe um sistema diferente, ou é devido ao clima também, que depende que essa lei funcione e nem sempre é igual para todo mundo?
Vamos pegar o caso das perdas, que eu acho que é um caso interessante. Quando a gente fala da realidade da região norte, sobre perdas em água, ela é completamente diferente da realidade, por exemplo, de São Paulo capital. Uhum. Então, se você traçar metas semelhantes, você pode estar traçando metas muito brandas para uma região como São Paulo e, de repente, impondo uma meta quase que impossível com a região, vamos supor, do Grande Belém, entendeu? Então, é necessário, óbvio, se entender a realidade local, de cada local, mas se você não traçar ali obrigações, forma de punição, investimento necessário, viabilidade de investimento, uma lei que diz que obriga uma concessionária a combater perdas, é natural que a concessionária combata perdas. Né? Mas como ela está combatendo essa perda, com qual objetivo, com que meta, em que prazo ela vai chegar? Se você não tiver esses indicativos, ela fica uma frase solta de revisão de uma legislação sem muita aplicação prática.
E como que é feito esse processo de reaproveitamento?
No caso do reaproveitamento de água de chuva e reuso de esgoto, a lei ela fala sobre o governo federal incentivar essas políticas. Eu acho até que ela tem como mais objetivo ali chamar atenção do que realmente também propor algum tipo de investimento ou obrigação, né? Não acho que esteja ruim da forma como está a lei, porque, novamente, tanto o reuso como o reaproveitamento de água de chuva tem que ser analisado especificamente cada caso para ver a sua viabilidade técnica e econômica. Quando você generaliza, você pode estar aí, às vezes, incorrendo em questões assim, bem complexas, que peguem uma edificação, às vezes, mais simples, algum tipo de realidade onde não faça sentido se falar sobre, por exemplo, reaproveitamento de água de chuva, e mesmo assim você obrigando, pode estar aí onerando muito o custo daquela edificação e depois até a sua operação.
Uhum. Num trechinho diz que cabe à União estimular o uso das águas pluviais e de águas servidas, especialmente as águas cinzas, resultados de processos como lavagem de louça e roupa, uso de chuveiro, paisagismo e utilizados em atividades agrícolas, florestais e industriais. Como regularizar isso, né? Manter com que as agências que são cuidadoras dessa água possam realmente fazer o tratamento para que seja reutilizada essa água?
Essa reutilização, na verdade, é quando a gente usa o jargão reutilizar, nós falamos de água de chuva. Quando falamos de esgoto, no caso águas cinzas, nós usamos a palavra reuso. É uma nomenclatura técnica para fazer uma distinção entre uma e outra de forma mais fácil. Mas o reuso de águas cinzas, ela se dá na edificação. Então, é o próprio cliente, né, o próprio morador ali, ou se for uma edificação comercial, o próprio gestor daquela edificação comercial, ali que você vai fazer esse reuso. Porque quando esse esgoto vai parar no sistema de esgotamento sanitário das concessionárias, aí não tem essa distinção entre o que nós chamamos de águas servidas e águas imundas, ou águas cinzas e águas negras, né? Então, há uma união desses dois sistemas. E em virtude de diminuir os custos de um reuso, nós normalmente projetamos nas edificações só utilizando as águas servidas, que são as águas cinzas, que são essas que você citou, né? Que tem menos contato e menos carga orgânica, menos poluída, vamos dizer assim, e o tratamento pode ser feito de forma mais simplificada. O que cabe destacar é que essa água que foi tratada, ela vai ser reutilizada para fins não nobres, né? Normalmente ela vai ser utilizada para descarga de um vaso sanitário ou talvez até uma irrigação, alguma coisa assim.
É que essa é uma grande preocupação, né? A qual será a contaminação dessa água para ser utilizada, né? O tratamento dela. Bom, o senador Laércio Oliveira, que é o autor da proposta, também diz que a medida deve favorecer o controle da poluição de córregos, rios e lagos. Isso realmente pode acontecer e ainda combater a possibilidade de inundações?
Olha, não é uma medida relacionada à questão de drenagem, né? Sobre condição de aplicação prática sobre inundações, essa alteração da lei, ela não tem essa abordagem direta. Eu, pelo menos, não estou enxergando aonde isso possa ter esse tipo de abordagem. O que eu acho que talvez ele esteja trazendo à tona é a importância de se colocar um destaque ao assunto do saneamento. E aí, quando a gente fala sobre saneamento, nós estamos falando de drenagem, nós estamos falando de resíduos sólidos, que é o lixo, da importância que tem isso em cima do ambiente urbano, do risco que isso representa, e são temas que muitas vezes são negligenciados e não são debatidos. O novo marco regulatório tem essa grande vantagem, ele colocou um holofote sobre esse assunto, ao ponto de estar gerando pauta, por exemplo, agora aqui na CBN com os ouvintes, ampliando esse debate. Então, nesse ponto eu concordo. Agora, especificamente, combate a perdas de água e reaproveitamento de água de chuva e reuso, o impacto é menor. O reaproveitamento de água de chuva, ele pode até ser utilizado, dependendo do projeto, como amortecimento, uma caixa de amortecimento das chuvas de drenagem. Isso pode sim, talvez, trazer aí também uma vantagem, vamos dizer assim, secundária em relação ao sistema de drenagem. Não é esse o foco quando a gente fala de reaproveitamento de água de chuva, mas ele pode ser sim dimensionado também com esse viés, tá? Agora, ampliando aqui a discussão, eu enxergo isso como uma possibilidade interessante. Uhum. Mas não é como está destacado no texto, tá? Só para deixar claro.
Uhum. O que mais é importante nós destacarmos sobre isso também, Miguel?
Eu acho que cabe colocar que o novo marco regulatório, ele é um marco que traz a discussão, mas que tem muitos pontos que merecem ser, sim, revisitados e rediscutidos, mas principalmente para o avanço, né? Esse tem que ser o espírito de todos nós profissionais do setor de saneamento, a ABS Rio, né? Associação Brasileira Sanitária e Ambiental, a seção do Rio de Janeiro, a qual eu estou presidindo hoje, ela tem trabalhado enfaticamente nesse sentido. Dentro do possível, a gente está sempre tentando trazer, né, o debate sobre o assunto, seja junto à imprensa, seja junto aos órgãos, entes correlatos, que participam dessa discussão, dentro da área técnica, atuando ali também em debate junto ao Ministério Público. Então, são muitos os players, né? São muitos os participantes desse debate, que é um assunto simples em teoria, que é chegar o serviço de saneamento a todas as pessoas, o tal almejado universalização do sistema, porém não é simplório, porque o nível de complexidade sobre todos os fatores que se relacionam ao saneamento e as interconexões com outros sistemas que vão até além do saneamento, torna isso um grande desafio, mas um desafio que eu entendo que hoje a sociedade brasileira está se unindo para tentar vencer, né? Para que a gente possa daí discutir, por exemplo, a eficiência no sistema como a questão de perdas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa chegar com os serviços. E aí sim, no segundo momento, eu acho que vale sim aprofundar nessa discussão, como o senador já está trazendo aí, né, chamando a atenção para o tema, como perdas, reuso, reaproveitamento, sem sombra de dúvidas.
Muito obrigada pela sua participação, Miguel Fernandes, aqui na CBN.
Eu que agradeço. Até mais.